destas iniciativas em resultado da articulação entre o Governo e a Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular, a possibilidade de, já no próximo ano, existirem acordos de associação para apoiar também creches do setor privado nas áreas onde haja carência de lugares de creche e que não sejam satisfeitas pelo setor social. Ora, este é um ponto muito relevante que efetivamente nos diferencia da direita. Mas vamos aos dados. Em 2021 existiam 78 mil vagas em creche e creche familiar abrangidas pelo sistema de cooperação. Ainda assim, o objetivo é continuar a melhorar a cobertura da rede social de creches e amas. E para isso estamos a priorizar investimentos em ofertas de creche através do PRR, do Programa Pares, na rede social, nas zonas menos cobertas. Estamos também a trabalhar com os IPSS na conservação de salas de jardim de infância em salas de creche. Através do PRR e do Programa de Pares, já foram assinados contratos para intervenções e equipamentos sociais de creche com 7.200 lugares a intervencionar, num total de 64 milhões de euros. E é por isso, senhoras e senhores deputados, que a introdução da gratuitidade das creches é uma medida desenvolvida no contexto das instituições públicas e das IPSS que cooperam com o Instituto de Segurança Social e que têm em conta que o sistema de segurança social é unificado, contando com a participação das IPSS de reconhecido interesse público e sem fins lucrativos. E por isso, referindo a iniciativa do Bloco de Esquerda, lembramos que quer agora, quer no passado, as autarquias têm colaborado com as IPSS, fornecendo as instalações e sob gestão de uma IPSS concorrido ao PROCOP, o que tem reforçado a rede de cooperação entre o Estado Central, local e IPSS. Mais, segundo o relatório do Estado da Nação e Políticas Públicas, a introdução gradual da gratuitidade das creches, na senda do que fizeram outros países, é ajustada, o que permite também aferir a efetiva adesão das famílias e possibilita o alargamento da rede, ajustando-a a uma provável ampliação da procura. Concluindo, Sr. Presidente, se a premissa nos permitiu dizer de forma segura que esta foi e é uma medida estrutural, diria até uma reforma estrutural, as conclusões deste debate permitirão dizer que o Governo está no bom caminho, de forma séria, de forma articulada e de forma responsável e com uma certeza de que na base das nossas políticas, sim, as famílias estão mesmo primeiro, mas todas as famílias, senhores deputados do Chega. Muito obrigado.
A senhora deputada tem dois... A senhora deputada tem dois pedidos de esclarecimento, mas não tem tempo para lhes responder. Pergunto aos autores dos pedidos de esclarecimento se querem manter. Sim? Então, senhora deputada Clara Marques Mendes, do PSD, para formular o pedido de esclarecimento. Não compreendi. A oradora não tem tempo para responder, mas a senhora deputada, se quiser fazer o pedido de esclarecimento, faça a favor.
Agradeço, senhora Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhora deputada, depois de ouvir, há uma questão muito simples a colocar. Não pode responder, mas, naturalmente, é importante que se saliente, que é o seguinte. A senhora deputada referiu que o Governo anunciou que estava a negociar com as associações de creches de pequenos estabelecimentos de ensino particular a entrada em vigor da gratuitidade das creches para 2023 com este setor. Pois devo-lhe dizer o seguinte, primeiro é uma medida que chegará tarde e depois não sabemos se vai chegar, porque, senhora deputada, o que nós sabemos é que estas negociações estão paradas e que o Governo não responde a estas associações. Por isso, esperemos que efetivamente as famílias estejam primeiro e que os senhores passem das palavras aos atos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem agora a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Mara Lagriminha, por razões históricas que não posso devolver e por uma opção ideológica, o Partido Socialista, nas últimas quatro décadas, tem defendido uma autoinibição do Estado na provisão direta de respostas sociais, nomeadamente na área da infância. A Ministra do Trabalho, por exemplo, acha que a ação social é uma esfera reservada às IPSS. Porquê? Porque é que uma autarquia não pode ter um acordo de cooperação com a Segurança Social para desenvolver uma resposta social, por exemplo, uma creche? Porque é que um agrupamento de escolas, se achar que pode ter essa oferta, não há de poder fazer um acordo de cooperação para desenvolver essa resposta? Porque é que não pode haver um acordo de cooperação para as respostas sociais com o setor público? Porque é que só pode haver acordos de cooperação com o setor privado não lucrativo ou agora com o setor privado lucrativo? Mas quando se pensa no alargamento das creches ou de outras respostas sociais, porque é que nunca pode haver um acordo de cooperação com o setor público? Porque é que existe este monopólio? É este monopólio que o projeto de lei do Bloco de Esquerda quer acabar.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Carvalho. Intervenção de encerramento, visto que não há mais nenhum pedido de palavra. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo assim, Srs. Deputados. Sr. Deputado do Partido Socialista, os senhores, de facto, são impressionantes no que diz respeito àquilo que é a vossa memória, impressionantes no que diz respeito àquilo que é a capacidade de bitar números que não corresponde à realidade. Os senhores hoje discutem aqui uma proposta em que, ao mesmo tempo, decorre uma negociação e a forma como os senhores encetam negociação com as creches é muito simples. O que é nosso, é nosso. E as crianças que estão nas creches e essas vagas, vamos discuti-las e vamos negociá-las. Ou seja, a vossa negociação é o que é do Governo, é do Governo. O que é dos outros, é para negociar e vamos ver quanto é que lhes vamos tirar. As creches privadas, neste momento, têm crianças cujos pais não são ricos. Sabia, senhora deputada? As creches privadas, muitas delas, estão em zonas do país onde os pais não têm outra opção. Sabia, senhora deputada? E onde é que está a solução neste momento para o Governo? Não está, sem ser nesta proposta do Partido Social Democrata. Esta questão do Partido Socialista é uma questão que deixa-nos completamente boca aberta. Porque os senhores anunciaram uma universalidade das creches e foram diminuindo a medida e encurtando a medida e vão sempre empurrando para o futuro. A senhora deputada não foi capaz de dizer neste momento quantas crianças é que estão neste momento asseguradas nas negociações que estão a decorrer. A senhora deputada só foi capaz de dizer que há uma lei que poderia assegurar isso e que não deve ser aplicada agora. E, portanto, o que nós conseguimos compreender da parte do Partido Socialista é algo muito simples. Foi uma promessa eleitoral que falhou. Os senhores usaram esta questão das creches como uma promessa eleitoral. Aliás, este governo tem um paralelo com o governo do engenheiro José Sócrates. E até digo mais, isto até é uma questão ideológica. Isto é uma questão ideológica. Eu vou lembrar aqui Karl Marx. Karl Marx é muito simples quando fala do passado. O governo de José Sócrates é uma tragédia. O vosso governo é uma farsa. É uma farsa. Senhora deputada, quer fazer opções ideológicas, vá buscar esta opção ideológica marxista. Porque, efetivamente, aquilo que nós verificamos aqui é que os senhores lançaram uma proposta que, neste momento, não está a ser aplicada. Os senhores lançaram uma promessa eleitoral que, neste momento, falharam. E a senhora deputada não é capaz de conseguir lançar nada de concreto, sem ser estar contra uma lei que podia dar a resposta às crianças que estão no ensino privado, sem ser estar contra uma lei para as crianças que estão em zonas de baixa densidade, sem ser estar contra uma lei que neste momento os senhores viraram as costas aos empresários que, pela sua iniciativa privada, lançaram creches e deram uma resposta com a resposta que podia fazer face à verdadeira universalidade das creches. E os senhores só têm aqui uma postura, que é estar numa farsa. O vosso governo e esta promessa, senhora deputada, é uma farsa. Muito igual àquilo que nós vimos no passado, muito igual, infelizmente, àquilo que nós vamos ver no futuro.
Muito obrigado, senhor deputado. Assim encerramos o ponto 2 da nossa ordem do dia e passamos ao ponto 3, que é a apreciação do projeto de lei número 263 do Chega, que altera o Código Penal, agravando as penas aplicáveis aos crimes de violação e abuso sexual de crianças, introduzindo a possibilidade de aplicação da sanção acessória de castração química em caso de reincidência. Para apresentar o projeto de lei do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Senhor Presidente, senhores deputados, hoje, ao acordarmos, tínhamos esta notícia num dos nossos principais jornais. Eu gostava que todos vissem que o país visse o que hoje lemos logo pela manhã. Só um terço dos condenados cumpre pena de prisão quando se trata de abuso sexual de menores. Um terço. Um terço dos que atacam as nossas crianças, dos que atacam os menores, vão parar à cadeia. Os outros dois terços estão no meio de nós. Os outros dois terços vivem ao nosso lado e continuam impunemente a viver ao nosso lado. Senhor Presidente, este não é o nosso projeto ideal. O nosso projeto ideal foi chumbado pelo seu antecessor e nunca foi permitido sequer de ser discutido nesta casa. Num ato de censura sem precedentes, o Parlamento impediu a discussão de um projeto democraticamente e livremente. O projeto que hoje apresentamos traz mudanças, provoca alterações, mas não é o projeto que gostaríamos de apresentar a esta Câmara. O projeto que uma democracia devia discutir hoje é se os nossos pedófilos e violadores podem ou não ser condenados a ser aplicada a pena de castração química. E não se eles querem ter uma qualquer sanção de castração química. Mas este foi o projeto possível, nesta democracia possível, neste quadro parlamentar possível, nesta presidência da Assembleia da República possível e neste quadro jurídico possível. E, portanto, é neste possível que devemos agir. Todos os dias acordamos com mais notícias de abusos sexuais. Nas várias regiões do país, nas várias instituições económicas e sociais, na Igreja e fora dela, e em todas as instituições que marcam a globalidade do espaço social português. Em 2021, o crime de violação aumentou 21%. E o que dizemos às nossas mulheres é reinserção. Tenham esperança, eles vão-se um dia reinserir. A pedofilia representa hoje 40% da criminalidade sexual total. Em 2021, segundo os dados que temos, 40% de toda a criminalidade sexual prende-se com abusos sexuais de menores. Senhor Presidente e Senhores Deputados, temos que fazer alguma coisa. Podemos ficar a discutir o resto da vida, mas eu espero que o combate à pedofilia em Portugal não fique como o novo aeroporto de Lisboa. Durante 50 anos a discutirmos se há uma coisa ou se há outra e não fazemos absolutamente nada. Eu gostava, Senhor Presidente, que os seus deputados vissem isto que tenho aqui hoje também. Que dois terços dos condenados nunca entram na prisão em Portugal, nem são sujeitos a qualquer tipo de tratamento. Mas quase 40% deles reincidem quando se trata de criminalidade sexual. E então eu pergunto, o que é que fazemos contra isso? Podemos fechar os olhos e dizer, ai que bárbaros aqueles do Chega. Mas é isso lá fora que as pessoas querem. Querem que a justiça funcione para aqueles que nunca têm funcionado. Para aqueles que nunca têm funcionado. E por isso, a nossa proposta é clara. Há estudos que dizem isto. Em caso de castração química aplicada, a reincidência baixa de 75% para 2%. De 75% para 2%. Senhores deputados, temos um caminho possível. Arriscamos e podemos vencer ou falhar. Ficamos quietos e vamos falhar às nossas mulheres e às nossas crianças. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. É com bastante perplexidade que assistimos uma vez mais que num tema tão importante como os crimes sexuais, nomeadamente o crime de violação e abuso sexual de menores, os crimes sexuais mais graves, com tantas questões importantes a serem discutidas, a dispersão da discussão num tema destes como a castração química. Uma questão que tem tanto de absurda como de inconstitucional. Poderíamos e devíamos estar antes a falar no aumento dos prazos de prescrição destes processos, na consagração dos crimes sexuais como crime público, de formas de contribuir para uma redução das verdadeiras cifras negras associadas a estes crimes, ou o alargamento dos prazos de prescrição, do facto da maior parte dos condenados por estes crimes não cumprir pena de prisão efetiva, da prevenção e da luta contra a violência, inclusive as questões de género que são transversais a estes crimes, ou até mesmo dos recentes escândalos dos abusos sexuais no seio da Igreja. Mas não, Estamos a falar na castração química, uma medida que, como o Chega bem sabe, é inconstitucional, porque na realidade aquilo que os proponentes querem não é trazer reais medidas de combate e prevenção a estes tipos de crimes, é fazer o show-off político, a que já